Economia.
Lúcia Miesel.
Enquanto os trabalhadores da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo lutam por um acordo de fechamento da unidade que preserve os seus empregos, na França essa batalha parece perdida, embora com contrapartidas milionárias para os funcionários e o Estado francês. Os projetos de reestruturação mundial da Ford incluem o encerramento das atividades de uma usina em Blanquefort, perto de Bordeaux, na França. A montadora americana apresentou um plano de demissão voluntária que oferece cursos profissionalizantes para os 850 funcionários e uma indenização média de 190 mil euros para cada empregado, além de um ressarcimento no valor de 20 milhões de euros ao Estado francês. O dinheiro deve ser investido na própria unidade, que atualmente produz caixas de câmbio, de modo a reindustrializar o local para poder receber uma nova empresa no futuro. Já faz 10 anos que a fabricante não esconde o desejo de fechar a unidade de Blanquefort. Na época, a tentativa de revenda da usina fracassou numa negociação que impactou na disponibilidade da Ford de negociar uma transição agora, relembra o economista Eli Cohen, diretor de pesquisas do prestigiado CNRS francês.
Agora a Ford diz, chega, essa unidade não faz mais parte dos planos industriais e não quero cedê-la a um comprador, no qual eu não tenho confiança para não ser acusada de nada no futuro. Então prefiro fechar a usina pura e simplesmente.
No total, desde 2011, o governo da França desembolsou mais de 10 milhões de euros em incentivos para a Ford não fechar as portas, sem sucesso. Desta vez, o braço de ferro entre a montadora e o Estado durou 2 meses, entre o anúncio do fechamento e a conclusão da negociação, em um acordo que foi comemorado pelo Ministério da Economia, agora em março.
O problema ocorre quando uma empresa viola deliberadamente os compromissos que assumiu e não respeita os termos do contrato que liberou os subsídios. Só que a Ford cumpriu todos os acordos que firmou em contrapartida à ajuda pública que recebeu. Você pode ter certeza de que, se ela tivesse rompido uma única cláusula, o Estado francês teria exigido o reembolso.
Já o delegado sindical Philippe Poutou, que representa os funcionários da Ford Aquitaine, não está satisfeito com o acordo. Ele avalia que o governo ainda pode pressionar mais pela manutenção dos postos de trabalho ao incluir a revenda da fábrica na negociação.
Ouvimos muita gente dizer que o plano social é bom, mas é uma aberração, porque dependendo da idade que temos, se formos para a rua ficaremos numa situação terrível. Para a gente, o que importa é manter o emprego e o papel do Estado é fazer de tudo para encontrar uma solução.
No Brasil, a reivindicação dos sindicatos é semelhante. 2.800 empregos diretos estão ameaçados. A Ford confirmou que 3 grupos estão interessados na aquisição dos ativos em São Bernardo. Já o governo, interlocutor-chave nas negociações, por enquanto adotou a política de lavar as mãos neste caso, é o que observa o economista David Kupfer, professor da UFRJ.
Se o diagnóstico dominante no governo, mais liberal, com menos intervenção do Estado, com menos financiamento público do investimento e da produção industrial e menos incentivos fiscais e menos tudo, mas isso não quer dizer que a indústria possa ou deva ser abandonada à própria sorte. Então, de fato, era de se esperar uma postura mais ativa do governo na tentativa de negociar.
Outro fator ainda mais importante a impactar no caso brasileiro é o enfraquecimento dos sindicatos nos últimos anos, ressalta Kupfer.
Então, acho que a grande diferença, digamos, nesse plano mais direto, né, entre o que ocorre na França e o que ocorre no Brasil, é a capacidade de negociação dos sindicatos. Os sindicatos ficaram dependentes de um financiamento compulsório, que foi retirado por lei, e agora eles estão, de fato, numa posição de muita fragilidade, ainda mais num quadro de desemprego aberto, recessão.
O economista cita ainda a ausência de uma política industrial para o setor automotivo, desde que a crise colocou um freio nas vendas de carros, e a própria reestruturação do setor em nível mundial. A transição para veículos elétricos e autônomos mal começou no Brasil, e é o que tem levado as multinacionais a rever toda a sua estratégia de crescimento nas próximas décadas.